Senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, doutor Zé Apolinário, vamos fazer a audição ao senhor secretário de Estado, a requerimento do PSD, para prestar todos os esclarecimentos sobre as preocupações relativas às variações negativas na pesca do polvo. Eu queria informar os senhores deputados e também o senhor secretário de Estado que nestas audições o que está acordado é que haverá, se for caso disso, à partida de duas rondas, sendo que na primeira ronda o partido que apresentou o requerimento tem 2 minutos para formular e fazer uma apresentação oral do requerimento, depois o senhor secretário de Estado tem direito a 10 minutos para responder, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e no final o senhor secretário de Estado volta a ter 10 a 15 minutos. Isto na primeira ronda. Assim sendo, e dado que foi o PSD que apresentou o requerimento e por informações que me foram dadas pelos serviços, para apresentar o requerimento tem a palavra o senhor deputado António... Cristóvão Norte, é que me tinham dado a informação que era o deputado António Ventura, mas sim, senhora... Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra, Deputado Cristóvão Norte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a razão próxima da apresentação deste requerimento, que já foi aprovado nesta Comissão faz quase um ano, faz, salvo erro, um ano em abril, tem a ver com a circunstância do PSD, ao longo dos últimos anos, ter aprendido a fazer política como o PSD, PCP faz, com muita proximidade. E, por força disso, fomos visitar um conjunto de comunidades pescatórias, designadamente aquelas de Santa Luzia e da Fuzeta, ocasião em que tivemos reuniões com os pescadores, e uma das preocupações que foi realçada foi a circunstância de haver uma tendência de diminuição das capturas muito negativa, não obstante reconhecer-se que tal também depende dos anos. E se na altura essa tendência era mais gravosa porventura do que é agora, dá-se o caso agora e a oportunidade da semana passada termos realizado a audição com as principais entidades representativas da pesca do polvo, de norte a sul do país, tivemos uma representação muito ampla e ter-se dado o caso de termos tido conhecimento do despacho do Governo, despacho esse que estabelece um conjunto de proibições. E, portanto, a primeira questão que se deve colocar a esse respeito é quais é que são os estudos que estão na base dessa decisão, se há estudos que demonstram que essa posição do Governo tem algum conforto, se ela é meramente experimental, porque sabemos também que vai ser revista, mas quais é que são as razões que estão na origem, para além da razão óbvia, que é o esforço de pesca que todos reconhecemos e que reconhecemos também que só pode ser superado se houver uma alteração nos comportamentos dos próprios pescadores. Aí estamos completamente de acordo, sempre o dissemos e agora não vamos passar a dizer algo em sentido oposto. E, portanto, estas são as razões fundamentais, porque esta é, como o Sr. Secretário de Estado sabe, em particular em pequenas comunidades pescatórias, uma pesca da maior importância, não apenas na coesão económica e social, mas também no próprio bem-estar das próprias comunidades, elas mesmo muito dependentes e com pouca diversificação. E, portanto, quanto mais pequenas são e mais dependentes estão, maior é o enfoque que a pesca do polvo tem nestes casos, e em particular no Algarve, como o Sr. Secretário de Estado bem conhece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para fazer uma exposição.
Presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer em nome do Governo a atenção que querem dar a este tema e, portanto, saudar esta iniciativa. Como sabem, o polvo é uma espécie com grande impacto nas pequenas comunidades, das comunidades da pesca de proximidade, ao longo de toda a costa, desde Castelo de Neiva até Castelo do Neiva até praticamente Santa Luzia, e portanto há comunidades da pequena pesca costeira que se dedicam ao polvo e associações ao longo de toda a costa tornam a gestão do polvo particularmente importante para estas comunidades. É consolidadamente a quarta, quinta espécie com maior volume de vendas em lota. Enfim, no ano 2018 foi a quinta, mas também já foi a quarta em 2016. E eu diria que a nossa abordagem sobre o tema do polvo parte dos seguintes princípios. Em primeiro lugar, nós queremos evoluir para uma lógica de cogestão. E cogestão significa quer numa base regional, quer numa base geográfica, e isso implica reforçar o papel das associações e a interligação com o conhecimento científico e com os investigadores. Em segundo lugar, naturalmente, a autorregulação. Isso tem a ver com os limites de captura, horários, quer da pesca, quer da venda. E em terceiro lugar, e muito importante, talvez a medida mais importante para garantir a sustentabilidade, e a sustentabilidade é a chave para a gestão desta pescaria, é o respeito do tamanho mínimo de 750 gramas. O respeito do tamanho mínimo é crucial para garantir a continuidade da atividade, porque é necessário assegurar uma pesca responsável. Há um grande grau de sobrevivência do polvo, portanto, quando não tem 750 e é retirado e aditado novamente ao mar, há um grande grau de sobrevivência do polvo. Um comércio responsável, enfim, é consabido que as autoridades, de quando em vez, encontram em vários pontos venda de polvo abaixo do tamanho mínimo e também um consumo responsável. Portanto, eu diria que pesca responsável, comércio responsável e consumo responsável. No outro dia via numa revista dessas mais populares uma receita de um chefe com base num polvo de 500 gramas. Eu percebo que há hoje uma tendência para dizer, bem, o polvo de 500 gramas dá para uma dose individual e é muito apreciado no ponto de vista da venda ao cliente final. Mas, digamos, a pesca responsável pressupõe também esse comércio responsável e esse consumo responsável. E, portanto, a questão do cumprimento mínimo, do tamanho mínimo, os 750 gramas, é crucial sobre esta matéria. Depois temos a questão dos limites e das artes autorizadas. Julgo que também ficou evidente que, mais por razões de ocupação do espaço de cada uma das comunidades, há demasiadas artes e nós temos procurado, com as autoridades, fazer um reforço das ações de fiscalização, mas reconheço que, de uma forma ainda pouco, enfim, com poucos resultados, porque há aqui muito, muito um excesso de artes, como aliás é reconhecido pelos próprios. Portanto, eu diria, cogestão, respeito do tamanho mínimo de 750 gramas e do cumprimento das artes autorizadas. Bom, e esse despacho surgiu porque nós fizemos uma consulta às associações Norte a Sul para procurar evoluir na necessidade de tomar medidas de gestão em relação ao polvo. Repito, estamos a falar de pequenas associações muito dispersas ao longo da costa, com cada uma das associações a ter a sua opinião sobre esta matéria, e em que o primeiro trabalho e mais difícil é gerir consensos e procurar gerir, digamos, medidas com a participação dos próprios. Dá-se o caso de, durante 2 anos, a Universidade do Algarve ter desenvolvido um trabalho a que se chamaram Tertúlia do Polvo, dinamizado por um grupo de cientistas da Universidade, do CCMAR, que produziu um relatório com várias medidas, o livro verde sobre a pesca do polvo do Algarve. O que nós entendemos, avaliando o quadro em que se via em relação ao recurso, foi o de que, embora de norte a sul houvesse comunidades a defender o fim de semana, paragem ao fim de semana, outras comunidades que não defendiam, que havia condições e havia aceitação e havia envolvimento e havia este espaço de cogestão com as associações do Algarve para avançar. Nesse sentido, realizámos duas reuniões da Direção-Geral, teve presente, aliás, aqui o Dr. João Pereira, que é o chefe de visão, que, enfim, que é especialista no IPMA, também em polvo, entre outras artes, mas é um especialista nesta área, tem muitos anos dedicado a esta área, e, portanto, com base nesse relatório do elaborado com as associações, que se chamou Livro Verde sobre a Pesca do Polvo, esta, aliás, era uma das medidas que lá constava nesse processo. Porque se me coloca ainda que outras medidas e pontos temos que avançar. Bom, naturalmente que temos que ver e estamos a estudar a possibilidade de existência de fechos temporários e de áreas de proteção dos juvenis. Naturalmente que há hoje propostas em cima da mesa de interditar o uso de alcatruzes de plástico em algumas zonas, para no sentido de retomar o uso de alcatruzes de barro. Naturalmente que há a possibilidade de, neste esquema de cogestão, existir um rótulo de pesca responsável, porque isto não se faz sem a participação também dos próprios. Recentemente, há cerca de um ano, quando a discussão do regulamento de medidas técnicas a nível da União Europeia, discutiu-se o tema sobre se o tamanho mínimo devia passar de 750 gramas para 1 quilo ou se devia mantê-lo nos 750 gramas. A maior parte do aconselhamento científico apontou para manter as 750 gramas. Mas sabemos que o grau, digamos, de maturação e de, digamos, até de reprodução dos polvos, se tiver 1 quilo, é maior do que quando tem 750 gramas. Bom, portanto, esta interdição ao fim de semana, repito, gerida em conjunto com as associações, foi no sentido de um primeiro esforço que visa redução do esforço de pesca e abrir caminho para outras medidas numa lógica de participação e de envolvimento das associações. Porque este livro verde apontava um conjunto de intervenções possíveis, não é? E este livro verde é uma boa base para esse trabalho. Agora, julgo que nós estamos a trabalhar na Direção-Geral com as associações no sentido de darmos estes passos. Rótulo de pesca responsável, cogestão, quer por área regional, quer por área geográfica, inventariação de áreas de proteção dos juvenis, áreas de interdição do uso de alcatruzes de plástico, e, portanto, mais no sentido também ambiental ou do tempo. Quanto a... Porque a questão-chave que se coloca aqui é garantir a sustentabilidade e tirar o melhor rendimento possível, não é? Eu permito-me pedir ao Sr. Presidente, enfim, eu discutei até que tínhamos aqui um pequeno erro, mas temos aqui uma referência sobre o polvo vendido em lota 2011 a 2018, não é? E o que se verifica é o seguinte: há um nível em que houve uma ligeira redução no Algarve, mas em que houve uma subida a nível global. A iniciativa do seu deputado surgiu numa altura em que se verificou uma diminuição de capturas. No final do ano, digamos, a situação recuperou. Agora, tenhamos consciência e as associações foram-se dirigindo sempre ao Governo e à Direção-Geral no sentido de adotar medidas tendo em vista prever o futuro, não é? Portanto, acho que há consciência cívica para trabalhar em torno destas medidas, que é cumprimento do tamanho mínimo, cogestão, medidas de proteção dos juvenis, portanto, permitindo o crescimento do polvo, o cumprimento dos limites de artes autorizados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sestano.
Presidente, autorizo, posso distribuir com isto aqui 10 exemplares?
Nós fazemos a distribuição, aqui o Sr. Assessor. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor. Alerto que são 5 minutos cada grupo parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, só um bocadinho. Está tudo?
Obrigado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as explicações do Sr. Secretário de Estado, que julgo que coloca em tese a questão como ela deve ser colocada. O grupo parlamentar do PSD não é desta legislatura, nem sequer da anterior. Tem afirmado sempre que se tem que conseguir conciliar os diversos pilares e, portanto, que a sustentabilidade ambiental é um eixo fulcral de qualquer intervenção política neste domínio e que isso convoca não apenas aqueles que são os decisores políticos, mas também os agentes que, no fim de contas, são os destinatários das políticas públicas que são construídas a este respeito. O que é importante sempre é procurar que haja uma base alargada de convergência, que haja transparência nas decisões para não se gerar desconfianças e se evitarem que pairem dúvidas e incertezas. E isso é um aspecto da maior importância e, sob esse ponto de vista, julgo que ainda haverá algum esforço do Governo a fazer nesse sentido, porque eu, nas diligências que fiz, ainda sinto que há uma base de muita controvérsia e bastante resistência em relação a algumas coisas, não obstante eu sentir que se tem evoluído do ponto de vista cultural, designadamente em relação à evolução das capturas, ao número de covos de artes que estão dispostas no mar. Inclusivamente, a informação que nos deram é que havia partes de mar que, no fundo, estão quase concessionadas a determinados pescadores, e isso é completamente indesejável, até porque nós, quando fizemos a lei de bases, o ordenamento de gestão e de espaço marítimo, nós criámos um regime especial de não atribuição de concessões à pesca, porque a pesca, conquanto fosse compatível com todas as outras atividades que tivessem lugar no mar, não deveria ter um tratamento que fosse mais desfavorável pela sua ancestralidade, mas também não pode ter um tratamento que permita que haja aquilo que eles comumente designam como quintas. Foi assim que nós conhecemos essa designação, que eu até desconhecia. Portanto, eu acho que é essencial haver reforçar-se as ações de fiscalização. Acho que a questão do defeso é uma questão que é muitas vezes colocada e que, do ponto de vista científico, deve ser avaliada, porque se nós estamos a arguir com a cogestão, naquilo que nos foi transmitido pelas associações que se fizeram representar e também da informação que eu tenho vindo a recolher, embora esta informação não seja científica, é uma informação empírica da intuição dos próprios pescadores, mas nós, quando queremos construir essa relação de confiança e de cogestão do recurso, também devemos atender a essa circunstância. Quando os próprios pescadores são eles a reclamar que o período de defeso pode ser um período importantíssimo para assegurar a sustentabilidade do recurso, eu acho que deve-se fazer um esforço nesse sentido. Essa questão que o Sr. Secretário de Estado colocou, e que eu confesso desconhecer, a questão dos 750 gramas para um quilo, eu acho que é uma questão, porventura, da maior importância e que também deve-se fazer um esforço científico para apurar isso. Admito, em determinadas situações particulares, em que haja pouca diversificação da pesca, encontrar regimes de substituição de rendimento que podem fazer sentido. Porque aí também há sempre um olhar um pouco cínico em que determinadas espécies, seja pela sua identidade, seja pela sua representatividade, enfim, por um conjunto de singularidades que têm no quadro político, e económico e social a nível nacional, gozam de uma prerrogativa e outras depois não avistem a mesma prerrogativa em casos que possam ser semelhantes a isso. E, portanto, um reforço para essas comunidades, ou tentar realmente fazer um investimento nessa lógica de diversificação para elas ficarem mais autónomas, para podermos ser mais ambiciosos na recuperação do stock, ou, porventura, encontrar estas soluções micro para estas comunidades de pequena dimensão, mas que ainda assim consigam ser respostas capazes para fazer isso. E desse ponto de vista, o grupo parlamentar do PSD decidiu trazer esta matéria à Assembleia da República e está sempre disponível para colaborar com o Governo dentro destes princípios que foram aqui enunciados e que são princípios para nós razoáveis. Achamos é que eles têm que ser sempre aplicados de uma forma muito metódica, construindo minuciosamente as soluções para não se gerar um panorama de desconfiança e de incerteza que me parece que é indesejável para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúdo o Sr. Secretário de Estado e a equipa técnica que o acompanha. Caras e caros deputados, recordo que esta audição decorre de um requerimento que foi submetido em abril de 2018, a solicitar precisamente a audição das associações e dos armadores da pesca do polvo na região do Algarve, assim como a audição do Sr. Secretário de Estado. Estamos a 26 de fevereiro, já passou praticamente um ano desde que o requerimento foi admitido. Desde então já muito aconteceu e já muito foi decidido pelo Ministério. Na semana passada cumprimos com a primeira parte do requerimento, ouvimos aqui as associações e os armadores da apanha do polvo e constatámos que as principais preocupações são recorrentes e cíclicas, não diferindo muito daquelas de há uns bons anos atrás. Parece que há aqui uma repetição. Não sei se existe alguma cadência em número de anos, mas há aqui uma repetição de preocupações. Estas prendem-se essencialmente com o impacto socioeconómico negativo em comunidades pescatórias de pequena dimensão, como Santa Luzia, já aqui referida, que é a mais simbólica que temos no Algarve, que são comunidades que dependem da pesca do polvo e as consequências da quebra da captura do polvo podem ser muito perniciosas para estas comunidades. Mas, de uma forma lata, podemos dividir as apreciações dos senhores pescadores e armadores em dois grandes grupos. De um lado, os que defendem que o problema reside no estado do recurso e, do outro lado, os que defendem que o problema reside no pescador e na pesca. Apesar de haver aqui algumas questões que se sobrepõem aos dois grupos. Assim sendo, as propostas apresentadas variaram desde o período de defesa variável no tempo, podendo ir até um máximo de 45 dias, à diminuição do número de licenças e do número de artes a bordo, ao cumprimento do tamanho mínimo legal, ao reforço da fiscalização, o aumento do valor das coimas, o reconhecimento dos quintais, a utilização de isque vivo e as dificuldades em conseguir o isque tradicional, a sardinha e a cavala, alcatruzes em plástico versus alcatruzes em barro, as vantagens e desvantagens, consequências para o ambiente. Relativamente às medidas, entretanto, implementadas pelo Ministério do Mar, destaco a medida decorrente do despacho número 1127B de 2019, publicado este ano, a 31 de janeiro, e que entrou em vigor no início deste mês, que proíbe a captura e descarga de polvo na costa algarvia aos fins de semana, no sentido de reduzir o esforço de pesca deste recurso pesqueiro. Também neste âmbito as opiniões dividem-se. Uns consideram-na discriminatória relativamente ao resto do país e têm algumas reservas, enquanto que outros assumem-na como necessária e uma medida verdadeiramente efetiva. Esta medida entrou em vigor a 1 de fevereiro, juntamente com a interdição de utilização de isque vivo implementada em 2012, também aplicada apenas no Algarve, podem-se considerar como medidas de discriminação positiva para o Algarve relativamente ao resto do país. Já nos esclareceu que as decisões foram ponderadas, baseadas em estudos científicos, assim como naquele ciclo de tertúlias que decorreu no Algarve e que produziu o livro verde da pesca sobre o polvo no Algarve. Também afirmou que, efetivamente, o cumprimento do tamanho mínimo fixado em 750 gramas, que está a ser ponderado, o aumento para 1 quilo, são decisivas para a gestão sustentável deste recurso. Gostaríamos de saber, então, e no que concerne a um eventual período de defeso, tendo em conta as características do ciclo de vida desta espécie, está o Ministério a considerar aplicar alguma medida deste tipo? Faz sentido aplicar alguma medida deste tipo, mantendo as artes no mar ou não mantendo também? Foi uma questão que os pescadores levantaram. Relativamente à preocupação que se prende com a utilização dos alcatrozes em plástico, saudar o Governo, por aquilo que nos disse agora aqui, de estar a planear a substituir alcatrozes de plástico por alcatrozes de barro. É uma medida que efetivamente vai ao encontro dos tempos que vivemos, das preocupações que a nossa sociedade enfrenta nos tempos de hoje e que verdadeiramente é necessário manter e dar continuidade à sustentabilidade dos recursos naturais. Passo então para uma questão relativamente à fiscalização quer do tamanho mínimo de 750 gramas, quer do número total de alcatruzes e de outras armadilhas que cada embarcação tem no mar. Está planeado um reforço, já nos disse, um reforço das medidas inspectivas. Pode detalhar, já pensaram, que medidas é que estão aí na calha? E, por último, em relação ao estudo de mais medidas de gestão desta pescaria, quais é que estão também a ser planeadas relativamente à salvaguarda da sustentabilidade desta pesca do polvo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sobre esta matéria, eu penso que todos compreendemos que, de facto, tem que ser... Há aqui aspectos que são culturais, de poderíamos dizer, de civismo, de compreensão de que tem que haver uma atitude, primeiro, de condenação generalizada da prática de capturar os polvos abaixo do peso que está estipulado. Enfim, e também percebo que tenha que haver uma intervenção ao nível de toda a cadeia de comercialização e de consumo do polvo. E, portanto, de facto, há questões culturais, enfim, e tem que haver autocontrolo e autorregulação. O problema é que parece não estar exatamente a funcionar a autorregulação e o autocontrolo. Aliás, foi visível até na audição que fizemos com dirigentes dessas associações, algumas delas pequenas associações e muito pulverizadas, muito dispersas, que até havia alguma disparidade de pontos de vista, que aliás, cultural, mas não havia exatamente um consenso generalizado sobre o que é que deveria ser feito. E, portanto, eu iria, enfim, a Sra. Deputada Ana Passos, que me precedeu, já referiu algumas das ideias que foram ditas, foram enunciadas, a questão dos limites diários, a questão do defeso, que sendo uma questão controversa, que, pelos vistos, o Ministério não deu grande acolhimento, pelo menos eu tenho aqui uma notícia de março do ano passado, ainda não há um ano, em que dizia que, referindo o Ministério do Mar, não cito exatamente a pessoa que está a citar, o polvo é uma espécie de vida muito curta, que se reproduz apenas uma vez, morrendo de seguida, e que por isso, tecnicamente, está a citar alguém do Ministério, tecnicamente não há justificação para um defeso como medida desenhada para potenciar a reprodução, sendo a proteção dos juvenis assegurada com a devolução ao mar dos indivíduos abaixo do tamanho mínimo de captura. Isto é dito, portanto, com algum fundamento científico, mas por outro lado, as tertúlias do polvo, que o Sr. Secretário de Estado ainda há pouco referiu, uma das investigadoras, enfim, isso virá no tal livro verde que o Sr. Secretário de Estado nos mostrou ainda há pouco, investigadora do Centro de Ciências do Mar, Mafalda Rangel, explicou que foi chegando à conclusão que deve haver um período de defesa para o polvo. Enfim, eu não sou exatamente especialista em polvo, mas esta, há aqui uma diferença de opinião entre os próprios especialistas na matéria. E de facto, suspender a pesca do polvo ao fim de semana no Algarve é de alguma forma fazer um defeso. É o fim de semana, é por dois dias, mas... Pronto, há ali alguma restrição à pesca. E, portanto, a interrogação que eu me faço é se não deveria haver uma intervenção mais, como dizer, assertiva por parte do Estado no sentido de impor algumas limitações. Portanto, já impôs, foi no caminho de impor as limitações ao fim de semana no Algarve.
mas impor limites diários. O tal defeso, foi muito referido o defeso de 45 dias, com ou sem subsídio, portanto havia aqui uma diferença de opinião, uma contenção das licenças e uma maior fiscalização e coimas mais pesadas, que também foi curioso, é curioso que sejam os próprios pescadores a colocar essa hipótese. Portanto, o que me quer parecer do meio disto tudo, e o Secretário de Estado dirá o que é que acha disso, é que de facto é preciso fazer algo mais, quer dizer, o Estado tem que ser mais musculado na intervenção, porque pelos vistos só com valores cívicos a gente não vai lá. Porque seja do que o recurso é escasso, seja porque eles pescam demais, se calhar se é pelas duas razões, e se calhar elas estão interligadas, pelos vistos os mecanismos atuais não estão a funcionar. E portanto temos que provavelmente ter-se-á que evoluir no sentido de uma maior intervenção com mão mais firme nesta área, e portanto gostava de ouvir a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre esta visão que eu tenho para o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e peço desculpa que eu não percebi quem era o responsável da chefe de divisão do IPMA que acompanha as matérias, certo? Da GRM. Peço desculpa porque eu não reparei. Queria cumprimentar e agradecer a vinda cá, dizer que, de facto, complementando aquilo que os meus colegas aqui disseram e, se calhar, acrescentando mais algumas questões que o CDS foi recolhendo com o setor, e até numa resposta nós também tínhamos colocado uma questão já em novembro de 2017 sobre esta matéria que foi respondida na altura, e até, né, curiosamente, na altura perguntávamos se fazia sentido parar, portanto, impor uma limitação, um horário de trabalho, portanto, limitando a pesca, e na altura a resposta do Ministério foi que não fazia sentido. Aquilo que na audição que nós tivemos semana passada, salvo erro, com vários agentes do setor, percebeu-se que há alguma diferença do Algarve face ao norte do país, sobretudo por aquilo que nos foi dado a entender, os pescadores no Algarve são sobretudo dependentes, ou são mais dependentes da pesca do polvo do que os pescadores do norte da zona de Viana do Castelo, e portanto, havendo uma redução da disponibilidade de stocks, portanto de polvo em quantidade, de tamanho mínimo possível de pesca, estão mais comprometidos, ou têm o seu rendimento mais comprometido, e portanto estarão mais condicionados. A questão do defeso, eu penso que talvez aqui o termo defeso ou paragem biológica não seja o corretamente empregue, mas o que nos pareceu e parece que toda a gente pretende é o facto de se adiar, ou que está em cima da mesa, uns defendem, outros não, é o adiar ou parar durante algum tempo iria permitir que o polvo crescesse e, portanto, fosse pescado com um tamanho superior, o que permitiria um maior valor de mercado e, portanto, com isso, um maior rendimento dos pescadores. O que pergunto, o Sr. Secretário de Estado, mesmo não faz sentido, por um lado, discriminar ou fazer diferenciação entre os pescadores do Algarve e os pescadores do norte do país, à partida, mas também não faz sentido que uns tenham mais disponibilidade ou mais diversificação de pesca, portanto, no fundo, de possibilidades de pesca e de trabalho, do que outros, se bem que é óbvio que no Algarve, se calhar, tradicionalmente eles foram deixando outras pescas e poderão eventualmente voltar. Portanto, há aqui isto para dizer o quê? Há aqui uma questão social que importa atender e tentar encontrar uma solução para estes pescadores que não conseguem valorizar o seu produto, neste caso, que é o produto do seu trabalho, não que o produzam, mas que o pescam. E portanto, parece-nos que faz sentido o parar, parar ao fim de semana. Será que é a solução e que não, faria, não seria melhor parar durante um determinado período de tempo para deixar que o polvo crescesse mais tempo em alternativa ao parar sempre ao fim de semana? É uma pergunta que deixo no ar. Uma questão concreta, porque não tenho muito mais tempo, que nos foi transmitida foi que há muito, ou há uma parte do polvo que é descarregada em lota, ou que é pescado, que na prática não é descarregada em lota, ou seja, passa à margem da lota, e que depois acaba por ser vendido de uma forma, em mercado paralelo, digamos assim, para a Espanha, e que acaba por vir criar uma concorrência desleal aos pescadores portugueses, porque é vendido a um preço superior e, portanto, há uns que estão em desvantagem face a outros, todos os portugueses, como é aqueles que descarregam em lota cá. E portanto, pergunto é, tem havido de facto fiscalização suficiente? Há dados sobre discrepâncias entre pesca e descarrega? Há alguma estimativa desses números? Ou seja, polvo que entra no mercado paralelo, sim ou não? E depois, uma outra questão que nos parece relevante, que é o facto de o polvo é uma espécie que prefere, que gosta de águas mais frias, e eu pergunto é, há algum estudo, ou tem havido alguma análise sobre o impacto das alterações climáticas e nas correntes, no fundo, o aquecimento das correntes marítimas na redução da quantidade de polvo no Algarve face ao norte, porque sendo a quer dizer, faz sentido, se o polvo gosta de águas frias e se a água está a aquecer, que ele se desloque para outro sítio. E, portanto, isso é para nós, aliás, temos questionado isto por diversas vezes também no que diz respeito no que importa à pesca da sardinha. Consideramos que é uma matéria que deve ser de facto estudada para que, no fundo, possamos criar medidas com o tempo que façam, permitam salvaguardar aquilo que é o interesse não só do recurso, como também do rendimento dos pescadores, porque muitas vezes é atribuído como sobrepesca, obrigado, uma coisa deputado. Que não é sobrepesca e que o recurso não existe porque de facto não está lá, foi para o outro lado.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e quem o acompanha. Para nós, PCP, a preocupação relativamente a esta matéria do polvo não é nova. Nós temos, aliás, manifestado preocupações não só com este governo, mas também com o anterior governo, relativamente, já em 2012, relativamente a algumas medidas diferenciadas, nomeadamente o que tem a ver com o tratamento diferenciado que o Algarve, a Costa Algarvia, tem tido comparativamente à costa ocidental, nomeadamente na utilização do caranguejo como isco vivo, que permite, tem outra capacidade em termos de presença nas próprias armadilhas e nos alcatruzes. Nesse sentido, o PCP até fica algo surpreendido com este requerimento do PSD, na medida em que o PSD, quando foi governo, tomou uma medida, algo podemos nós dizer que não vem agora aqui defender. Aliás, aquilo que deve ser feito são medidas integradas, pensadas e planeadas, também incluindo aquilo que é os interesses dos pescadores e ouvindo os pescadores e os armadores. Realmente questionámos em 2012, questionámos em 2013, questionámos em 2017 relativamente à captura do polvo. No entanto, aquilo que nós podemos apreciar, até pelos dados que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, que medidas restritivas não foram sinónimo de redução de capturas. Muitas das vezes esta redução de captura está associada àquilo que é a dinâmica e a biologia da própria espécie. Aquilo que nós gostaríamos de chamar a atenção é para os impactos económicos que tem a pesca costeira e a pesca mais a pequena pesca, nomeadamente no que tem a ver com aquilo que o Sr. Secretário de Estado falou, com a garantia da sustentabilidade e com a garantia do rendimento. A pequena pesca e a pesca costeira é aquela pesca que nos dá mais garantias de sustentabilidade, e é aquela pesca que nós temos de ter maior preocupação com o seu rendimento. E naturalmente que com a perda de rendimento e a falta de rendimento que existe na captura de outras espécies, há uma tendência e um desvio natural para a pesca de espécies que sejam mais rentáveis. E o polvo sofreu aqui essa consequência. Nesse sentido, entendemos que existe um abandono de pesca de outras espécies, que deverá ser aqui uma medida também de proteção do polvo por essa via, ou seja, criar viabilidade económica noutras espécies para que não haja um a correr à captura do polvo, e também a necessidade de diversificar essa captura. Nós entendemos também que, e concordamos com esta necessidade de garantir a sustentabilidade. É preciso que se entenda que a questão é decisiva e fundamental, e nós temos tido muita presença, muita reunião com pescadores, com armadores no Algarve, que nos permitem dar a informação relativamente ao peso mínimo. Talvez seja a medida mais crucial. E a questão que lhe coloco tem a ver porque nós temos que prevenir a captura de imaturos. Existe junto dos pescadores e junto dos armadores aqui uma falta de consenso relativamente a medidas que são tomadas. Há quem concorde com defesa, há quem não concorde com defesa. E agora com esta medida que foi tomada, no fundo vem trazer um defesa ao fim de semana, mas o polvo que acaba por morrer no final do seu ciclo de reprodução, perspectiva-se que aos 750 gramas já tenha atingido esse mesmo ciclo, mas o polvo que morre é a fêmea, porque perde grande percentagem da sua massa. Naturalmente que todo o resto do percurso de vida, e um polvo consegue ter um período de vida, rondará os 2 anos, portanto o que interessa é que se consiga capturar o polvo após a sua fase de reprodução, mantendo a sustentabilidade e depois também, porque a partir daí ele ficará no mar sem que possa ser efetivamente capturado. Portanto, aquilo que queremos questionar relativamente a esta questão do peso é se está a ser pensadas ser tomadas medidas para aumentar o peso mínimo de captura. A outra questão tem a ver é como é que o Governo vai fiscalizar, na medida em que é muito difícil fiscalizar, nomeadamente os pescadores são os únicos que sabem onde é que têm as suas artes. É muito difícil fiscalizar no mar, sendo certo que naturalmente em terra há sempre medidas que podem ser tomadas, mas como é que medidas estão a ser tomadas para que se possa fazer esta fiscalização por forma a que se preserve o valor de peso mínimo e garanta a estabilidade do recurso face à captura de imaturos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o Sr. Secretário de Estado, tem 10 a 15 minutos para responder às perguntas e aos comentários.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Baixa favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado pelas questões levantadas pelas senhoras e senhores deputados. Começo por responder ao tema do defeso, me parece a questão 1. No caso destas iniciativas que decorreram na região do Algarve, que foram devisadas pela Universidade, conjunto com as associações, estas iniciativas surgiram sobretudo em 2014, quando houve um ano mais fraco de polvo, depois de 2015 houve uma recuperação, e só voltaram depois a ser mais agarradas em 2016. Mas quando esta matéria foi tratada, e na altura as associações ponderaram um defeso, mas pararam um defeso voluntário. Não é? Pronto. Isto leva depois aqui uma dinâmica, e eu vi no outro dia declarações de um dirigente associativo que é preciso um defeso, e é preciso um defeso subsidiado, não é? Bem, eu quero dizer o seguinte, nós somos contra um defeso subsidiado e, portanto, quero assumir claramente, como já respondemos a requerimentos dos senhores e senhores deputados, que não nos parece que haja motivo, nem científico, nem do ponto de vista de equidade, para haver um defeso subsidiado. Em primeiro lugar, é contra a linha de objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós não podemos colocar as pescas apenas rentáveis sob o ponto de vista da subsidiação. Em segundo lugar, qualquer plano de recuperação tinha vários fatores, desde logo, porque o povo tem um ciclo de vida da ordem dos 18 meses, em média. Enfim, qualquer apoio público implicava retirar todas as artes do mar, porque obviamente não podiam continuar a pescar. E, por outro lado, assim, quando é sabido que há excesso de artes, há capturas de tamanho abaixo, imaturos, enfim, não nos parece que seja muito defensável e, portanto, somos claramente contra a possibilidade de haver um defeso subsidiado, porque isso seria, de alguma forma, contra tudo o que seria razoável e nem na própria área da pesca seria compreensível. Quer dizer, já a sociedade nunca compreenderia e os próprios pescadores também nunca compreenderiam essa situação. Agora, quero clarificar o seguinte, a propósito da nossa intervenção do Sr. Deputado Carlos Matias e sobre o que terá dito uma pessoa que participou nesta tertúlia. Pedi para estar connosco o Dr. João Pereira, que é chefe de divisão da Direção-Geral de Recursos Marinhos, nesta área, mas é originário do IPMA e, pelo menos, eu conheço há 20 anos, portanto, há 20 anos que ele trabalha na área do povo, pelo menos. Pronto. E o que quero aqui assegurar é que, quando se realizaram estas tertúlias com as associações, no caso, a região do Algarve, nunca se falou em subsídio, aliás, falou-se sempre em paragem voluntária. Mas, portanto, isso já é uma nota que também queria aqui deixar sobre essa matéria. Agora, como eu disse no início, há aqui aspectos que têm a ver com gestão entre as diferentes artes de pesca. O Sr. Deputado Cristóvão Norte falou em quintas. Eu entrei na altura, aqui há uns anos, achei muito estranho porque vi um anúncio a dizer vende-se barco com terreno. E, portanto, e depois fui perceber o que era o terreno. Pronto. E, portanto, é assim, já foi há mais de uma década, mas, portanto, tenho bem noção do barco com terreno. E, portanto, há aqui um ponto que quero, sobre esta matéria, clarificar. Nós, esta atividade da pesca do povo, são associações, são representantes de uma proximidade local muito pulverizada, muito diversificada, com interesses contraditórios com outras artes de pesca. E o que importa aqui é garantir uma gestão do recurso, garantir proximidade, garantir participação, envolvimento. Bom, a razão por que avançámos com esse despacho não foi por qualquer discriminação negativa ou perspectiva positiva, foi porque havia maturação. Isso poderá ser uma discriminação positiva, reconheço. Mas havia maturação do debate feito entre a Universidade e as associações para a necessidade de evoluir para medidas. E, sobretudo, as associações estavam sempre com a memória de que já tiveram pior em termos de recursos e é necessário fazer algo. E, portanto, é preciso construir pontos. E o que aqui trouxe foi o seguinte, o que eu trago aqui é o seguinte, temos que ter essa perspectiva de cogestão, com os próprios interessados, com pareceres científicos, com as autoridades de fiscalização. Temos que respeitar o tamanho mínimo e, eventualmente, evoluir para uma pesca responsável em que as próprias associações, os seus aderentes, identifiquem o povo que tem mais de um quilo, isto é, que haja, digamos, boas práticas do ponto de vista de envolvimento dos aderentes. Zonas de proteção dos juvenis, procurar também áreas em que haja uma diminuição progressiva da utilização dos alcatruzes de plástico que, digamos, estão espalhados por toda a nossa costa com potencial na área do povo. Sobre a área da fiscalização, no âmbito do CIFICAP, do Sistema Integrado de Fiscalização das Pescas, nós fizemos um pedido, um apelo, e, portanto, há uma coordenação no sentido que quer a Autoridade Marítima, quer a Direção-Geral da Autoridade Marítima e as Capitanias, quer a Unidade de Controlo Costeiro, quer um pedido também fizemos de colaboração com a ASAI. Nós temos vindo a reforçar as ações de fiscalização em relação ao, digamos, quer ao povo, particularmente ao povo, abaixo do tamanho mínimo. Foi aqui levantada uma questão pela sua deputada Patrícia Fonseca, que é qual é o impacto das alterações climáticas. A perspectiva que existe é que quanto mais as águas sejam mais quentes, digamos, o povo cresce mais e, portanto, digamos, tem um efeito positivo. Dirá, então, mas qual é que é o volume de que se vende fora? Bem, nós não temos números, obviamente, se é um mercado que sai fora da economia real, da economia oficial e, portanto, daquilo que paga impostos e se é vendido com pagamento de impostos e segurança social, eu diria que seguramente aqui no Polvo temos uma margem, enfim, 20, 25%, que é uma estimativa, digamos, em relação muitas vezes àquilo que se apanha abaixo do tamanho e que nós temos que reforçar aqui as medidas. E estas medidas não se resolvem metendo uma autoridade em cada porto, uma autoridade atrás de cada barco, resolvem-se também, digamos, com o envolvimento das próprias associações e dos próprios pescadores. Há um outro ponto ainda que eu também queria aqui sublinhar e dar nota, que importa também ter presente, é que os números também indicam que há um aumento do preço médio de venda em lota, que em termos nacionais passou de 2,9 euros em 2013 para 7,1 em 2018. Portanto, é assim, os pescadores também compensaram a redução do stock, a redução do recurso, pelo aumento do preço de venda em lota e, portanto, há hoje um mercado mais apetecível sobre esta matéria. Agora, o que se trata, e portanto melhorando os rendimentos, o que se trata aqui é de garantir a sustentabilidade do ponto de vista biológico e do ponto de vista de continuidade dessa atividade, em particular para todas estas comunidades da pesca local que se dedicam ao polvo, que, repito, vem desde lá de cima do Castelo do Neiva até a Santa Luzia. Por todo o lado há comunidades pescatórias que têm o polvo como uma atividade muito importante, se não maioritária, aqui mais próxima que as Cascais, mas se formos para aí abaixo, enfim, temos também, digamos, vários exemplos que poderia citar. Porque este é um ponto também que me parece importante sublinhar. Eu julgo que há hoje maior consciência da parte das associações da importância de gerir de forma sustentável o polvo. E esta ideia de, no fundo, reduzirmos durante 8 dias por semana, com toda a discussão que possa se fazer, porque há quem entenda que é insuficiente, há quem entenda que não vai. Tem pelo menos uma vantagem. Perdão, 8 dias por mês. Tem pelo menos uma vantagem, que é reabre a discussão da necessidade de medidas. E nós queremos reforçar essas medidas ao longo de toda a costa. E, neste sentido, aliás, a DGRM tem vindo a desenvolver contactos com as associações. Foi aqui falado há pouco sobre a questão da transparência. Assim, a proposta de despacho foi consultada a todas as associações de Norte a Sul, também associações de outras artes de pesca, tendo em vista procurar obter, enfim, o maior consenso e envolvimento possível. Agora, eu quero terminar como disse no início. Para nós, as linhas de atuação imediatas são estas. Reforço da perspectiva de co-gestão e envolvimento dos pescadores e associações, maior apor ao associativismo e autorregulação, respeito ao tamanho mínimo, e aqui, porque uma pesca responsável tem que ser associada a um comércio responsável e um consumo responsável, e aqui, portanto, a fiscalização, seja pela Autoridade Marítima, seja pelo CC, seja pela ASAI, o cumprimento dos limites de artes autorizadas, fechos temporários e fechos de áreas para proteção de juvenis. Eu ainda recentemente vi, por exemplo, no caso do Açul, de uma proposta de uma área de proteção dos juvenis apresentada por uma autarquia, e analisar aqui também áreas de interdição do alcatruz de plástico, de forma também, enfim, de uma forma gradual, de implementar esta medida. Por vezes já há pescadores que propõem que quando se utiliza os covos não se poder utilizar os alcatruzes. Pronto, também é uma medida técnica, sob o ponto de vista técnico, que a Direção-Geral está a trabalhar. Muito obrigado.
Sr. Estado, muito obrigado. Pergunto aos senhores deputados se pretendem mais algum esclarecimento. Se não pretendem mais esclarecimentos, damos esta
audição por terminada. Muito obrigado pela sua presença, pela sua comunicação e também às senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde e muito boa noite.